E aqui no telefone comigo, meu querido amigo Aidon André Mota, jornalista, especialista em carnaval, mais de 30 anos de avenida, Aidon. Boa noite.
Boa noite, Anderson. Boa noite para os ouvintes da querida Rádio Arquibancada. É sempre uma honra falar com esse programa tão importante aí para divulgação das nossas escolas de samba, né? Faço 30 anos no carnaval de 2017.
Pô, chutei sem querer, acertei, hein?
Aliás, mentira, porque o carnaval ele é que nem a Bíblia, né? É o ano 1, quer dizer, o primeiro já conta 1, né? Então, na verdade, são 30 carnavais e 29 anos.
Maravilha, maravilha.
Eu comecei em 1988, no ano de Kizomba.
Pô, começou bem,
hein? É verdade.
Você, até uma coisa que é interessante a gente conversar isso no ar. Você já gostava de carnaval antes de ir pra Avenida Cobrir ou você acabou se apaixonando lá?
Não, eu gostava de carnaval, assim, eu via pela televisão, eu sou de Niterói, né? Eu sou nascido e criado em Niterói. Eu via pela televisão, minha mãe gostava muito de carnaval, minha mãe é uma ex-portelense ainda, muito simpatizante da Portela, mas que se converteu a Viradouro porque foi morar em Niterói.
Ah, pensei que você tivesse levado ela pra Beija-Flor.
Tá?
Pensei que você tivesse convertido ela pra Beija-Flor.
Não. E aí é o seguinte, eu gostava de carnaval, de acompanhar a manifestação, mas não tinha uma escola de samba de coração, né?
Uhum.
Assim, nada que eu acompanhasse de maneira muito intensa. Tinha uma simpatia pela Mangueira, assim, muito distante, nada muito sólido. Como, aliás, continuo tendo, acho a Mangueira uma escola incrível, né? Mas assim, eu me apaixonei definitivamente por escola de samba. Por causa do desfile da Beija-Flor de 89, o desfile do lixo, Ratos e Urubus, Larguei Minha Fantasia. Me apaixonei por carnaval em geral, como atividade, como área de cobertura, de pesquisa, e virei torcedor da Beija-Flor por causa desse desfile.
Maravilha. Então, falando agora, vindo para 2017, né, que eu sempre digo, o nosso calendário está sempre avançado, né? 2016, para mim, já foi. Já foi há muito tempo. Agora a gente está em 2017.
Eu falando, né? Eu não disse que do ano passado, e foi esse ano, na verdade. Né?
Ah, é verdade. Eu sempre digo para os amigos off carnaval que eu estou sempre à frente do meu tempo.
É isso mesmo.
O que você achou da ordem para 2017, Aidano?
Pois é, Anderson, acho que gostei, assim, da tá mais bem arrumado do que em 2016, eu achei.
Mais equilibrado, né?
Tá mais equilibrado. Os finais dos dois dias estão muito fortes, né? Tem a Beija-Flor e o Salgueiro, quarta e quinta colocadas de 2016, fechando o domingo. E as três primeiras colocadas do carnaval fechando a segunda-feira, né? Hoje, analisando esse processo todo, eu tenho um lamento, né, uma crítica para fazer, que é a desvalorização generalizada do desfile de domingo.
Uhum.
Todos nós, eu incluo eu e você nisso, a gente se acostumou a desvalorizar o desfile de domingo. E aí tem uma coisa que me causa estranheza nisso, porque, na verdade, o ingresso custa o mesmo preço, né?
Sim, sim.
E se você pensar nessa perspectiva, que a gente pensa muito pouco, aliás, todos nós, que é a perspectiva do consumidor de carnaval, ele devia pagar mais barato pelo desfile de domingo, diante de reações como a que a gente testemunhou até na Cidade do Samba. Quando o presidente Chiquinho da Mangueira, por exemplo, tirou a bolinha lá que garantiu a Mangueira na segunda-feira, foi uma explosão, né? Na Cidade do Samba, de alegria, assim como com a Portela, enfim, com as escolas que saíram na segunda-feira. Quer dizer, ninguém acredita no domingo. Isso é motivado pelo maior número de títulos, né, que vem das escolas que desfilam segunda-feira, mas isso precisava mais uma agenda que precisava ser mais bem pensada pelos comandantes do carnaval, porque acaba desvalorizando metade da festa, né?
Não, o interessante é que o domingo é o dia tradicional do desfile, né? Na verdade, desde sempre o domingo é o dia.
Mas a gente tem realmente poucos. Alguém passou, acho que foi o Bruno Filippo, que me fez essa conta hoje, são seis.
Foram seis campeões. Fabato falou ontem na nossa transmissão. Foram seis campeões no domingo, desde que houve a divisão em dois dias.
Que são 32 anos, né?
É.
Nas minhas contas, 84, né?
Sim. São 33 campeonatos.
É realmente muito pouco. Mas eu acho que não é só a questão da campeã, né? Todo mundo que vai ali quer ser campeão. Beleza, esse é um jogo. Mas não é só a questão da campeã. Eu acho que tem muitas escolas que podiam estar numa colocação melhor em determinados carnavais e tal, que acabam sendo prejudicadas por estar desfilando no domingo. Isso tinha que ser mais bem pensado, porque tem uma perspectiva que é do consumidor, por que eu não vou comprar o ingresso no domingo, pagando a mesma coisa que é segunda-feira, se a segunda-feira é que vale, digamos assim, né?
Não, e o interessante, não sei se você sabe, o domingo, tradicionalmente, tem até uma procura maior do que a segunda por conta dos turistas. Que
Sim,
turistas,
claro.
Muitos turistas têm que voltar terça-feira para suas cidades, então eles assistem
é
o
verdade,
domingo.
É verdade. E aí tem uma, mas assim, fora isso, que é uma questão mais estrutural, que tem que ser mais bem pensada, eu achei a divisão interessante. A Mangueira ficou num dilema engraçado, porque a Mangueira, o sorteio pôs a Mangueira como a segunda de segunda-feira, né?
Uhum.
Ela já foi campeã duas vezes nessa posição, em 98 e em 2002. Os dois últimos títulos antes do título do carnaval passado. Mas ela foi campeã fechando o carnaval no carnaval passado e no... Talvez o campeonato mais importante, né, mais valorizado pela Mangueira, que é o campeonato de 89, que teve a famosa volta pela passarela do samba, né? Então, assim, lá na hora do acerto entre os presidentes, né, daquela discussão posterior ao sorteio, onde as escolas acertam trocas de posição, a Mangueira decidiu trocar com a São Clemente. E eu tenho também um pequeno lamento para fazer com a São Clemente. Assim, uma coisa até que eu já falei pro presidente da escola, pro Renatinho, né? Pro Renato Gomes, né?
Uhum.
A gente chama ele de Renatinho, né? Eu nem lembro o nome dele.
Renato Gomes. Almeida Gomes.
Isso, exatamente. É que tá na hora da São Clemente virar a escola grande de verdade. Ela já tá no grupo especial há muito tempo. Ela tem a maior campeã da passarela do samba, conduzindo seu carnaval, né, a nossa professora Rosa Magalhães. Então tá na hora da São Clemente se sentir confortável no tempo da festa, entendeu? Então, assim, ela deveria, um bom começo pra isso, ela assumiu uma posição de escola grande fechando o desfile, entendeu?
Mas a São Clemente já fechou, você lembra disso?
Não entendi. Não
a São ouvi. Clemente já fechou o desfile e foi rebaixada.
Pois é, mas assim, eu acho que é um outro momento, entendeu? Eu acho que já uma escola que fez alguns desfiles memoráveis, como o desfile de 2015,
uhum.
ou 2014.
2015, sim, Pamplona.
É. Isso. Porque tinha um ótimo enredo ano passado também, o enredo dos palhaços. Tem um enredo bastante aguardado, né? Festejado esse ano. E aí... troca de posição porque não se sente em condições de fechar o carnaval, não concordo com isso. Estou aqui criticando no sentido de valorizar a São Clemente, entendeu? Porque eu acho que ela precisa entender que ela é do tamanho das outras. Ela está ali ficando em pé de igualdade, pode sonhar com uma vaga nas campeãs, pode. Está na hora de começar. Agora que ela, para mim, ela está consolidada no grupo especial. Ela não tem outras escolas. Correram mais risco de cair nos últimos anos do que a São Clemente.
Sim.
Então, assim, tá na hora de dar um passo adiante, né? É assim que acontece a evolução, qualquer evolução, né? Você vai indo, você dá um baita, você tem que dar um passo adiante agora e começar a brigar por vaga nas campeãs, etc. Enfim, achei que um bom começo era fechando o desfile. Mas o público vai embora. De repente, não, você vai poder fazer uma festa bacana, por que eu iria embora, né? Mas, assim, no mais, eu achei o sorteio, achei a ordem de... bastante atraente, né? No domingo, interessante para a televisão, porque a audiência vai ser alta, porque logo na segunda escola vai passar Ivete Sangalo, né? Na Grande Rio.
Uhum. Mas para a escola, foi trágico, né?
Assim, dentro dessa lógica, né? A Grande Rio tá fora da disputa do título, né? Assim,
sim.
Né? A menos que façam. Reinvente o carnaval, né, na avenida, para fazer um estilo tão arrebatador que supere essa posição, né? Agora, em termos de audiência para televisão, foi um grande negócio no domingo. Na segunda-feira seria maravilhoso se a Mangueira tivesse. Para televisão, seria maravilhoso se a Mangueira tivesse continuado com a segunda, né? Na segunda-feira. Mas a São Clemente trocou, aí isso fica um pouco diferente, pelo menos do que a gente está acostumado a entender dessa questão. Agora, Agora, de qualquer jeito, ficou muito bem arrumado ali, especialmente os duelos finais, os enfrentamentos finais do fim do desfile, tanto no domingo quanto na segunda.
Quer dizer, você acha que a briga do título está entre essas cinco, as duas últimas de domingo e as três últimas de segunda?
Acredito, talvez a gente possa incluir a Imperatriz nessa briga um pouco, enfim. Acho que não sai muito disso, a menos que a gente tenha um samba arrebatador aí, né, em alguma escola, os sambas não foram ainda escolhidos, mas acho que a Beija-Flor fechando o desfile de domingo, o povo de Nilópolis ficou muito satisfeito com essa posição. Eles estão muito felizes com o enredo sobre Iracema, né, o livro do Zé de Alencar, e ficaram ainda mais felizes com a posição. Foi interessante que o quem tirou a bolinha da Beija-Flor foi o Gabriel Davi, que é filho do patrão da escola, o Anísio Abraão Davi, né?
Uhum.
Que é um menino ainda, deve ter 20 anos, 19, uma idade assim. Ele é muito tímido, ele é muito, né, discreto, assim, muito calado, até porque é muito jovem, né, pra estar ali pra já estar ali nessa enfim, nesse lugar, né, de dirigente de escola de samba, então tudo tem uma timidez natural. E aí, quando ele foi tirar a bolinha, ele tirou a bola 1, né, de 1 a 12, ele tirou a bola que a pior bola de todas, né. E aí, o que era Mangueira, o par da Beija-Flor, se não me engano.
Sim, Mangueira.
O Chiquinho tirou a bola 9, eu acho. Então, assim, mas depois, a Beija-Flor tirou a melhor bola para escolher a posição no dia de desfile, né, que foi a bola 6, fechando o desfile. A escola, os companheiros da escola estavam lá, a Selminha Sorriso, os diretores e tudo mais, ficaram muito felizes. Uma vez esse sentido, aliás, Anderson, foi a do Laíla, né, o Laíla não foi.
Verdade.
Eu não sei, sinceramente não apurei, vou ficar devendo essa informação para os ouvintes, não apurei o que aconteceu, sei que ele não apareceu no sorteio da ordem, o que é raro, todo mundo está lá, sentadinho na mesa dele, ele não sobe do palco, ele fica sentado ali, mas comanda a distância que a gente sabe, né?
Agora, para finalizar, Aidon, a situação do Tuiuti, como é que você vê? Complicada?
Mais complicada que o Tuiuti merece, na minha opinião. Porque é um enredo muito interessante, uma sinopse empolgante, assim, muito criativa. Ou seja, não se rendeu a eventuais enredos fisiológicos patrocinados, foi lá fazer pensou numa festa cultural autêntica, ou seja, contratou um casal de mestre porta-bandeira do primeiro nível, não é isso?
Uhum.
Um casal de premiado, campeão do carnaval, etc, o Marquinhos Romana, né? Ex-Mangueira, ex-Isabel, ex-Tijuca, enfim, tá fazendo tudo certo, mas o que vai acontecer com a Tuiuti? Muito provavelmente, tomara que o júri me desmita, vou voltar aqui na rádio para bancada depois do desfile, depois do resultado do carnaval do ano que vem, dizendo assim, ó, a gente estava errado, errei, peço desculpas, feliz da vida se acontecer. Que é, a Tuiuti vai ser julgada com um rigor maior, que é o que o júri faz com as escolas que sobem. Um rigor maior que as outras. Dizem que o critério do julgamento é comparativo. Ele pode ser comparativo para as outras 11. Ele nunca é comparativo para a escola que sobe. E isso é um defeito gravíssimo do julgamento do carnaval, na minha opinião. Então, assim, eu quero aqui louvar a Tuiuti com tudo que ela está montando para o seu carnaval de 2017, ou seja, chegando na festa, respeitando o padrão da festa, criando um enredo bacana, enfim, investindo em profissionais enfim, talentosos e tudo mais. Mas chega na hora, o júri, entendeu? Acaba jogando com a Gigô, como fez com a Estácio agora em 2016, como fez com o Império da Tijuca lá em 2014, que eu não me conformo até hoje. Enfim, é uma coisa que é uma mania, um cacoete no júri do carnaval que tinha que ser combatido para que a escola que sobe tenha um julgamento igual às outras. Não precisa proteger, é só jogar igual às outras. Eu, sinceramente, não acredito que eu vou voltar aqui depois do resultado do ano que vem.
Certamente.
Mas não pra pedir desculpa, infelizmente. Vou adorar se acontecer, mas, sinceramente, acho que não vai acontecer, não.
Vamos aguardar, né, Aidon? Tá certo, obrigado pelo carinho. Eu sei que você tá com a tua agenda apertada aí, mas você conseguiu.
Não, tá tranquilo, pra falar com o pessoal do carnaval em geral, com a Rádio Arquibancada muito em particular, é um maior prazer, e quero agradecer pela festa de sábado. sábado, maravilhosa lá no Barão.
Que bom, foi bom, né?
E dizer que os ouvintes que não foram perderam, não podem perder a próxima, porque foi maravilhoso.
16 de julho tem mais. Obrigado, Aidan. Forte abraço pra você, meu amigo.
Valeu, um abração, meu querido.